Mamãe, posso gritar?
Pode.
Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Laila Barbosa, eu sou doula, sou mãe da Areta, agora eu vou ser cientista social com fé no pai, que o diploma sai, e sou educadora, e esse tema de direitos reprodutivos, de saúde sexual, de educação sexual, sempre me chamou muita atenção, né, até com a vinda da Areta, que é a minha filhinha que tem 3 anos. É assim, a proposta do podcast é uma conversa mesmo, né, e nós também temos um quadro que a gente indica trabalho de mulheres e tal. E hoje quem vai indicar é a nossa convidada, que é a Gabi. Fala oi, Gabi. Pode se apresentar, quem é você?
Oi. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast, porém. Meu nome é Gabi, eu tenho 29 anos, eu sou doula, sou educadora, sou mãe do Antônio, de 3 aninhos também. E não sei se eu posso me dizer ativista, mas enfim, né? Eu sempre estou aí acompanhando as pautas do mundo dos ativistas, né? Desse lado do ativismo social. Sou mulher preta, de periferia, então venho sempre buscando essas discussões que sempre são tão próximas, né? Como também a discussão antimanicomial, a discussão anti-encarceramento do povo preto, anti-encarceramento por si só, e também a pauta antiproibicionista, né? Que é em relação à proibição de substâncias, as consideradas e chamadas drogas. Então, estamos aí aprendendo um pouquinho sobre esse universo.
Amiga, olha, é um prazer ter você aqui. Toda vez que eu tô com alguma questão da maternidade, alguma questão, eu acho que você é um exemplo pra mim, assim, é uma pessoa que eu me inspiro. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço. Tá?
E vamos lá para esse papo, que eu acho que vai ser muito bom, fé nas crianças e fé nos maconheiros também, né?
Ai,
porque
sim.
A gente tem esse debate também de que eu sou mãe, sou maconheira, sabe? E quando a gente se reafirma, mostra que a gente ocupa um lugar, né? Que a gente exige um olhar. Gabi, vamos lá. Aonde foi que a maternidade e a maconha se cruzaram na sua vida?
Amiga, elas nunca deixaram de estar separadas, eu acho, assim. Porque em algum momento da minha vida, eu descobri que a minha mãe fumava maconha. E eu lembro de ter um momento da vida que antes disso, ela falava super que ela era contra drogas. E eu fazia proerd na escola. Fiquei olhando aquilo e falei, gente, mas que sentido faz se a minha mãe fuma maconha? Qual que é o problema de eu fumar? Só que eu não fumei, assim, tão cedo. Tomei, Deus pega, assim, quando era um pouquinho mais nova. Mas não foi tão legal, não foi tão interessante. Então eu fui voltar a experimentar a ganja muito mais velha. E quando eu comecei a realmente pegar um gosto e um certo hábito de fumar maconha, eu engravidei. E aí foi nesse momento que eu falei, opa, vou parar com todas as substâncias, né? Porque eu descobri que estava grávida, estava no pré-carnaval, sentada na Roosevelt com uma amiga, cada uma tomando um litrão, praticamente de canudinho direto no litrão. E eu não fazia nem noção de que eu estava grávida. Inclusive, naquele dia, numa conversa, após todos esses excessos, parei pra pensar que talvez pudesse estar grávida. E a partir daquele dia, eu fui buscar fazer exame de farmácia, ir no posto, não sei o que, e aí o positivo veio, né? E nesse momento, quando a enfermeira, na hora do pré-natal, ela virou pra mim e falou assim, então, você faz uso de algum tipo de substância? Aí eu fiquei assim, olhando pra cara dela lá, se você faz ou fazia, tudo bem, mas você pode parar. Eu falei, ah, não, eu tenho um hábito que eu posso deixar. Então, parei de tomar cerveja, parei de fumar cigarro, parei de fumar ganja, mas alguns momentos esporádicos da minha gestação e depois do meu parto, eu consumi e foi assim, ainda, né? Porque ainda tá presente na minha maternidade.
Você teve esse contato recente também, né? Porque quantos anos o Antônio tem hoje?
Ele tá com 3 anos.
Ah, 3 anos. Então, querendo ou não, é recente, né?
Super recente, amiga.
A forma como a gente significa isso na nossa vida também, né? Porque a minha primeira experiência com maconha foi quando eu tinha uns 15 anos, mas pra mim era aquilo. Eu tava com alguns amigos e a gente fumou e enfim, sabe? Uhum. E aí quando eu fui ver o significado disso na sociedade, tanto politicamente, tanto pra mim, sabe? Como eu me comporto diante disso, também é recente. Então eu acho que tá muito ligado também, sabe?
Sim, com certeza.
Como você fala com o Antônio sobre isso, assim, né? Porque a gente que pauta isso de sempre sermos verdadeiros com os nossos filhos, e você viu a sua mãe fazendo isso e você pensou, tá, se ela faz, porque eu não posso fazer, sabe? A curiosidade sempre tá dentro da cabeça da criança. A gente que trabalha com criança e trabalha com desenvolvimento infantil, né? A gente tem essa consciência. E como que você abre esse debate dentro da sua casa? Você e seu companheiro, quanto pro Antônio?
Então, na verdade, a gente ainda não abriu um debate com ele ainda, sabe? Ele tem 3 aninhos de idade. Eu acho que ele não saberia diferenciar como nós diferenciamos cigarro de tabaco de cigarro de maconha, sabe? Ele sabe que eu fumo, ele entende o gesto de fumar. Ele sabe, sim, que adultos podem fumar, né? Que não deveriam, mas que podem fumar, sabe? A gente vai desenrolando essa ideia. Mas assim, na minha casa, nossa relação com a cannabis, ela é naturalizada. Tanto que bebezinho ainda, ele consumiu minha placenta. Ele consumiu medicinais desenvolvidos da minha placenta, né? Ele consumiu a tintura. E em algum momento, a tintura passou a ter um certo extrato de cannabis também. Então, é um consumo e uma ideia natural. E eu acho que eu vou acompanhando ele conforme a faixa etária dele, porque não adianta eu querer pegar ele agora com 3 anos de idade, sentar ele na cadeira e falar, então, filho, vamos lá. Existe a legalização das drogas, a lei proibicionista. Vamos
Olha
conversar
aqui,
sobre, vamos lá, a violência, o racismo, sabe? Tipo, não... calma, vai
ele
chegar
tem 3
esse momento.
Anos, né? E que bom que ele tem 3 anos ainda, e que as coisas precisam ser ensinadas pra ele da forma como ele é neurologicamente capaz de elaborar, né?
Exatamente.
Na minha casa, assim, a Aretha, a gente chama de chá.
É, eu também chamo de chá.
Porque eu tenho... A gente tem uma amiga em comum, né? A Thalita. E a Thalita, o marido dela, ele fala que uma criança chegou na escola e falou, ah, que meu pai fuma maconha. Aí a professora foi conversar sobre isso e tal. E aí ele aprendeu a falar chá. Porque se meu pai fuma chá, se meu pai toma chá...
Tanto faz, exatamente.
Entendeu? Que chá é esse, sabe? E as crianças, elas têm uma habilidade de desenvolver as coisas muito lindo, né? Tipo, ele tá nem aí, sabe, por que você tá fazendo. Ele sabe que o ato, ele sabe que você tá ali, mas ele não relaciona isso com valores morais. Eu acho isso muito importante na criança. A gente acha que, ah, isso não é assunto pra criança, mas é, tipo... É, esses temas como luto, sabe?
E, pois é.
E a gente faz tudo escondido delas, né? A gente tem uma sociedade que é desrespeitosa porque mente, né? Para as crianças.
Uhum. Tem esse lance, assim, você falou sobre o luto. Recentemente, uma amiga minha, que também foi minha doulanda, ela me perguntou, assim, ah, é porque a filha mais velha dela tava questionando ela sobre essa coisa de morte, e ela não tava tendo uma boa relação com a ideia do luto, da morte e tudo mais. E aí ela olhou pra mim, perguntou pra mim o que ela podia fazer, e eu fiquei, mano, não faço a menor ideia, velho, porque nunca discutiram sobre isso comigo. Nunca em nenhum momento, eu não tenho essa memória de alguém conversar sobre isso. Eu sei que a nossa sociedade trata como algo, nossa, morte, sofrimento, dor, partida, perda, não sei o quê. Mas assim, ninguém fala sobre o que pode levar, né? Os caminhos que podem levar a esse lugar, nem se for uma questão de longevidade da pessoa, doença, enfim, assassinato até, assim, umas paradas de, tipo, conversar com a criança sobre esses assuntos, sem assustar, obviamente, sem quebrar a inocência dessa criança, sabe? Obviamente você não vai chegar pra uma criança e falar sobre assassinato. Mas você vai falar com essa criança que algumas atitudes erradas podem levar uma pessoa a ter uma consequência ruim, sabe?
Sim.
E assim, trabalhando todos os momentos até inclusive chegar nesse lugar de falar sobre as drogas. Ah, por que que eu ouço gente falar que maconha é errado? Ué, porque existe todo um lance aí que tá aí envolvido com pessoas de índole duvidosa, que estão envolvidas com outras pessoas que recorrem a formas ilícitas de conseguir dinheiro, e assim vai indo. Sabe, tipo, tentar encontrar uma forma didática de explicar pra criança o que que tá acontecendo, sabe? Tentar abordar algum assunto relacionado a isso.
É isso, né, amiga? Porque você trouxe algo que é muito valioso. Nós não fomos ensinados a lidar com determinadas coisas. E agora a gente é mãe, né? A gente é pai, a gente é responsável por outro ser humano. A gente fica tipo, tá. E agora eu preciso conversar sobre isso, tá? Mas quando eu era
criança... Quando que eu converso com essa criança? É.
E você tem que conversar com a criança interior também, né? Tipo, porque ela também foi... ela também não teve essa informação, né? Essa questão da emoção das crianças, eu acho que é muito valioso, sabe?
Sim, total.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Diga, amiga.
Qual a sua orientação como doula, né? Porque eu sei também que você estuda, né? Sobre o uso da cannabis em determinadas fases da nossa vida, inclusive na gestação. E como qual é, assim, se eu for uma doulanda sua e eu chegar, ó, Gabi, eu fumo tantas vezes por dia, por semana, tanto faz, e eu tô gestante. E qual é a sua orientação pra essa mulher que tá gestante que te procura?
Acho que como doula, a gente precisa pensar como essa mulher trata a planta, o consumo da cannabis na vida dela. Porque uma coisa é um casal que já tem uma familiaridade com a cannabis, já conhece os medicinais da cannabis, e aí é uma mulher gestante que tá sofrendo de epiremese na gestação. Se ela já tem esse contato com a cannabis, o que eu posso falar pra ela, se eu tiver esse vínculo, né? Se eu tiver essa, entre aspas, liberdade pra falar com ela, eu vou indicar. Poxa, você já tentou algum tipo de uso de medicina alternativa? Já buscou esse tipo de informação? Se for uma parada que, já fiz e tal, faço, então, ok. A gente só vai tentando ver se tá fazendo bem, se tá fazendo mal. Se é uma pessoa que tem uma relação com vício, porque a gente acha que não, mas tem doula que chega na população de rua, tem doula que chega na população carcerária. E são mulheres que estão com que têm relações com vício muito fortes por conta de toda a vivência delas até onde elas estão, né? Que é na rua e na cadeia. Então, assim, você vai virar pra uma mulher que morou a vida inteira na Cracolândia, engravidou na Cracolândia, você vai virar pra ela e vai falar assim, então, amiga, para de fumar maconha, para de cheirar, para de fumar pedra, tá ligado? Tipo, como doula, eu não tenho autoridade pra olhar pra ela e falar, pare você de fazer X coisa. Eu vou falar pra ela, olha, você sabe que faz mal. Você tem todas as ferramentas e meios pra você conseguir sair disso, né? Buscar alternativas, buscar o serviço de saúde e acompanhá-la até o serviço de saúde e tudo mais. Mas a gente precisa ter uma régua, sabe? Não dá pra gente olhar e falar assim, ah, beleza, vamos legalizar maconha, todo mundo tem que ter acesso à maconha. Aí você tá atendendo uma mina que provavelmente tem algum tipo de questões da saúde mental mais delicada e aí não se dá bem com o consumo da cannabis e aí, sabe? Aí fica na sua responsa como doula, tipo, ah, mas a minha doula falou que era suave fumar um bé. Tipo, calma.
Perfeito.
O que eu indico na real é, se você tem dúvidas sobre o consumo, pesquise sobre.
Sim.
Vá se informar sobre o consumo. A gente sabe que queimar um beck, acender um cigarro, fumar um charuto, um narguile, é ruim por conta da queima, da combustão de alguma matéria. E aí essa fumaça que a gente vai inalar pra dentro dos nossos pulmões vai fazer mal pra gente. Consequentemente vai fazer mal pra todo o resto do nosso corpo, inclusive pra aquele corpo que tá gestando, que vai parir em algum momento. O tabagismo, ele é ruim. Mas existem outras formas de se consumir a maconha. Mas aí que tá. A gente sabe quais são essas formas. Nós temos acesso a todas essas formas, porque eu não posso chegar pra uma mina da favela e falar assim, amiga, pega lá um full spectrum de CBD com THCA e não sei o que, pra ela fazer o uso terapêutico. Ela não vai ter acesso a isso, porque isso é muito caro. Então, sei lá, amiga, você tem uma com tato de uma flor, faça uma infusãozinha na manteiga, no óleo de coco, faz um brigadeiro, sabe? Tipo,
sim.
E procure meios e alternativas.
Com certeza, eu tô adorando tudo que você tá falando. A informação, ela tem uma classe, né? Esse tipo de informação, a gente sabe.
Uhum.
É algo que, de verdade, você trouxe e eu me sinto totalmente contemplada com o que você falou, porque o debate da maconha é um debate que, às vezes, ele fica na superficialidade das coisas, né?
Sim, fica,
porque,
amiga, muito.
Eu falo como uma mulher que utiliza meios não tão legais para poder conseguir a sua ganja, entendeu? E aí, na verdade, métodos ilegais mesmo, né?
Sim.
E é foda porque a gente vive num país onde nem... Assim, como que a gente fala sobre isso, entendeu? Uhum. Porque a gente sabe...
Então, a gente não fala, né?
É, isso.
A gente deixa por baixo dos panos e quem faz tá errado e quem não faz tá certo. E é isso, sabe? Tipo...
E é criminalizado pra quem, né?
Uhum. A gente pensa que, sei lá, se existe uma mulher branca que o filho tem epilepsia, ela com certeza em algum momento do atendimento particular dela, ela vai topar com alguma pessoa que vai falar sobre o tratamento de CBD pras crises de epilepsia. E até mesmo pro desenvolvimento, né? Porque é um tratamento que anda junto com outro acompanhamento. Então, assim, isso é caro pra caramba. E essa mulher que acessa essa informação, ela não é a mesma mulher que vai precisar ir na biqueira comprar um chá pra poder fazer um óleo, uma extração de óleo de CBD em casa mesmo pra dar pra criança ter menos chance de convulsão, sabe? Ou, tipo, ter uma convulsão mais leve. Ou lidar de uma forma menos agressiva com um episódio de epilepsia. A gente tem relato, tem muita coisa que a gente ouve falar. Teve um recente, em 2020, teve uma família que conseguiu autorização para plantar aqui em São Paulo, outra no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi legalizado o plantio em casa, né, para casos de doença e tudo mais. E aí você tinha que levar a planta até uma faculdade, uma universidade que testasse e comprovasse que seria eficaz para algum tipo, para fins medicinais, senão era descartado. Mas enfim, sabe, assim, até chegar nessa população, nessas pessoas, já foi criminalizado mais de 10 mil vezes. E a gente não para para olhar que muita gente está pegando dois caminhos quando fala sobre maconha. Ou falar que a maconha é algo que não é comprovado cientificamente, então não legalizar seria só mais uma desculpa pra oba-oba de esquerdista, e que é o caminho zoado, que é a porta de entrada pra outras drogas, né? Então, assim, complicado de todas as formas.
Sim, uhum. Dentro da sua casa, sua mãe, né? Ela... uma na sua frente, ela tem esse hábito?
Então, na verdade, quando eu convivia com a minha mãe, em algum momento ela não fumava na minha frente, ela só fumava em momentos específicos. Depois de um certo tempo, aí eu falei pra ela: ai, mãe, eu também fumo, então não precisa você esconder de mim, nem eu esconder de você, a gente pode fumar juntas. E aí a gente começou a fumar juntas, e aí a gente começou a passar um tempo fumando juntas. Amigos meus que iam em casa fumavam com ela e fumavam comigo, então virou um costume mesmo, uma questão mais naturalizada em casa.
E mais social, né?
Sim, total, completamente.
Eu sempre falo, quando eu vou abrir esse debate dentro de ambientes assim, que eu sei que as pessoas são mais conservadoras, uhum, né, mais resistentes, eu sempre falo isso, tipo, quantas vezes você viu, sei lá, um cara batendo numa mina depois de ter bebido, depois de ter cheirado, uhum, mas quantas vezes você já viu, tipo, sei lá, algum acidente porque a pessoa tava, sabe, fumando um?
O máximo que você vai ver é uma pessoa desmaiar, de dormir, assim.
É isso, entendeu? Tipo, a gente fica com fome. Uhum. Não, é muito legal isso, porque esses dias eu fiz até amizade na porta da loja, sabe? De tipo, é uma coisa que a gente tem tanto medo de falar, né?
Sim.
E quando os meus pais, entre eu e minha irmã, fumando, e aí eles tiveram que abrir o debate com a gente, uhum, entendeu? Porque eles sabiam que eu estava indo na casa deles encontrar a minha irmã pra gente fumar um e trocar uma ideia.
Ah, sim.
Entendeu? E aí tinha um grande elefante branco que um dia a gente resolveu tirar, entendeu? Do meio da sala.
Sim.
Eu não tenho costume de fumar na frente da minha mãe e tal, porque ela não gosta muito do cheiro, sabe? Ela não tem uma relação legal. Ela já fumou comigo,
uhum,
né? Mas ela não teve uma relação legal. O meu pai também fala que não curte, mas são duas pessoas que são fumantes de cigarro, sabe?
Pois é, então. Cada um com seus odores aí.
Com seus vícios também.
Pois é. Tem muito disso, assim, as pessoas ficam quantificando vício, assim. Ah, é porque o cigarro vicia, porque a maconha vicia. Ah, porque vou viciar mais, viciar menos. Ah, porque mata mais, mata... Gente, não, sabe? Só, tipo assim, assuma que você tem um vício, assuma que você tem um hábito, assuma que você tem um costume, assuma.
Sim, é isso. Assuma seus B.O.s. Hoje é dia 6, a gente tá gravando no dia 6, às 4 horas da tarde. Já já vai dar 4h20. Que é uma hora importante pra mães maconheiras.
Nossa, eu vou até esperar. Eu ia acender agora o meu...
Não, tem que esperar da 4h20.
Vou esperar da 4h20.
Estarmos em comunhão com os nossos chás, entendeu?
Exatamente.
Grito da semana. Gabi, eu preciso te fazer uma pergunta. Que eu já tinha falado pra você, né? Pra você separar alguém que você iria indicar. E tá chegando no nosso grito da semana! Que é quando nós indicamos mulheres maravilhosas que nós admiramos e o nosso convidado que tem essa responsabilidade aqui no Grita Mulher. Então, solta a voz, Gabi, quem é a musa que você indicará para nós?
Então, amiga, são muitas, muitas, muitas. Eu não consegui parar para pensar em uma. Então, eu vou falar de várias. Pode ser?
Pode, vamos, vai. 5 minutos,
eu vou
máximo
puxar...
de mulheres maravilhosas.
Na real, eu vou puxar uma sardinha, assim, pro lado da maré coletiva, porque é isso, assim, são muitas, nós somos quase 10 mulheres, dentre elas temos mães e temos mulheres que não são mães e que talvez não sejam, outras que ainda não são, enfim, são mulheres diferentes, cada uma na sua especialidade, temos psicólogas, temos enfermeiras, temos técnicas de enfermagem, dançarinas, temos instrutoras de yoga, placenteiras, enfim, uma gama muito grande de mulheres diferentes para poder fomentar esse grande movimento da doulagem, né? Que não parou de atuar enquanto estamos aí nessa pandemia muito louca, tentando lidar de todas as formas possíveis e sendo doula, sendo mãe, sendo maquiadora, sendo uma série de coisas. O meu remédio mais fiel e querido nesses momentos de mais cansaço e agonia e tristeza de muitos dos baixos da pandemia, a ganja foi. Esteve de mãos dadas, mas enfim, né? Eu quero mesmo fazer essa indicação da Maré Coletiva, cara. Coletivo enorme de mulheres incríveis e cada uma delas muito maravilhosa e fazendo essa maré que vai levando essas ondas de informação para quem quiser e tiver a fim de receber também.
É e por onde as pessoas te encontram? Encontram a Maré?
No Instagram é maré_coletiva e lá no Instagram a gente tem um Linktree com todas as nossas informações, com formulários de participações para a roda de doulas que a gente está fazendo também. E assim vai indo, enfim. Lá a gente vai falar sobre autocuidado, sobre maternidade, sobre doulagem, sobre uma série de coisas bacanas também.
Gente, sigam. Olha, eu falo como consumidora do conteúdo que eles postam, tô achando lindo. E é de mulheres para mulheres, e isso é lindo. Eu acho que todas as vezes que as mulheres estão juntas, algo muito bom acontece, sabe? É um ambiente de muita transformação. E chegamos ao final. É isso.
Puxa.
Chegamos ao final. É curto. Pra pessoa ficar com gosto de quero mais.
Ai, tá, gente, eu adorei. Amiga, obrigada muito, muito, muito mesmo pelo convite. Participar do primeiro episódio é uma honra muito grande, uma responsa muito grande também. E eu espero que seja um ótimo, uma abertura de caminhos muito boa para esse seu canal de comunicações agora no rolê do podcast, né?
Eu tô
na
muito pandemia. Chique, amiga. Nós estamos no Spotify, as pessoas vão... No
chique ouvir. Demais,
a pessoa
gente.
Vai colocar Beyoncé e na playlist vai vir a gente depois.
Você tá entendendo? Primeiro episódio, gente, eu quero que vocês ouçam muito. E é isso, amiga, muito sucesso, muito obrigada. Se precisar de mais participações, a gente vai indicando as companheiras, as amigas, as conhecidas,
com
todo
certeza,
mundo.
Com certeza, com certeza.
Vamos fazer crescer.
É isso, o coletivo, né? É, vamos fazer a informação chegar nas pessoas que tem que chegar mesmo, sabe?
Exato.
Gabi, muito obrigada e indica, né, suas redes sociais, quem quiser te seguir, por onde a pessoa te encontra.
Minha rede social é Gabi_ABSR em todas as plataformas, Instagram, Twitter. Gente, não me procura no Twitter, por favor, tá? Não me cancelem, porque no Twitter eu já sou... É um universo paralelo. Mas enfim, o meu arroba é esse. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre o meu trabalho como maquiadora e como hairdresser, né, hairstylist, faço tranças, dreads, etc. É no Oh My God Styles. Eu acho que em algum momento vai ter alguma descrição, amiga.
Vai sim. Eu coloco.
Então arrasou.
Pode deixar que eu coloco, amiga. Divulgação, a gente tem que se divulgar. Muito
sim,
obrigada.
Por favor.
Gente, muito obrigada por terem escutado até aqui. Vamos lá, esse é o primeiro episódio.
Compartilha, gente. Like, compartilha sim. Tudo.
Por favor, vamos gerar uns views aí, né? Spotify, pra patrocinar a gente.
Arrasou.
O Grita Mulher você encontra no arroba projeto Grita Mulher no Instagram. E o meu, que sou a Lai, que é arroba eu Laila Barbosa. E sigam a gente, conversem com a gente e vamos conversar, porque a gente fala mais que o Homem da Cobra. E é isso. Obrigada,
vamos
Gabi.
Vamos juntos.
Bom chá pra você.
Obrigada. Tchau, tchau, gente.
Tchau, beijo.